Gilson, tá acabando, o drama tá acabando. Amanhã tem que ter vice na chapa do Pupim, tem que ter vice na chapa da Maria Clésia, mas é curioso que tem vice que até tempos atrás a gente achava que não combinaria. Por exemplo, na chapa do PT, o vice é Sidney Telles, que é do PSC e que até tempos atrás era inimigo político do candidato Enio Verri. É a arte do impossível, né, Gilson?
É aquela coisa, Ronaldo. Eu acho que tem um certo perfil na política brasileira, que independente de ser o poder municipal, estadual, federal, é esse personalismo que arrasta os eleitores e que dispensa, infelizmente, o caráter ideológico. É lamentável que você tenha posicionamentos políticos ao longo da história de um determinado personagem, que ele vai de um lado, vai para o outro, vai para a esquerda, vai para o centro, vai para a direita. Se você pegar lá no começo do Sidney Telles, quando ele começou suas candidaturas a deputado estadual, o Sidney Telles era vinculado à esquerda, ele era um homem do PT da crítica. De repente ele aparece como secretário, né? De Janot foi secretário, de Jair Janot, foi secretário de Silvio Barros. De repente vai para o PSC, é um líder, né, da igreja, do movimento carismático, da igreja católica, tem um vínculo aí com a religiosidade muito forte, que também tem, de certa forma, Edmar Arruda, mais de uma outra facção, mas é, enfim, dois elementos que carregam em si essa figura da religiosidade cristã, que aí já embaralha bastante para a cabeça de qualquer eleitor, de qualquer ser humano com um pouco mais de consciência, qual é de um personagem como esse, ou seja, aonde que ele amarra ideologicamente, vamos brincar aí, onde que ele amarra o seu bode, quer dizer, aonde que ele vincula seu posicionamento ideológico, que homem ele vê, que sociedade ele vê, que projeto de sociedade ele vê, que análise ele faz de uma conjuntura um pouco maior do que é uma sociedade ideal, ou a busca de uma representatividade política que priorize as qualidades, ou pelo menos priorize as questões mais relevantes para os seres humanos. Que depende de ideologia, mas aí eu fico pensando, Ronaldo, será que é querer muito? Será que é pedir muito? Será que esse vai e vem de pipocar de um lado e de outro não acaba desgastando a imagem pública? Não, porque as pessoas não reparam nisso, né? O discurso ideológico, a coerência ideológica não conta. Ela é dispensável, ela é jogada no lixo para a grande maioria dos eleitores. O que é lamentável, porque é aí que você percebe que a intenção do homem público é muito mais a intenção de acesso ao poder pessoal por um desejo seu, de seu nome, da pessoa dele, do que uma preocupação com a sociedade, com o projeto de sociedade, ou com um vínculo, pelo menos, com um grupo político ideológico que pense uma sociedade de uma forma um pouco mais coerente. É nessas horas, Ronaldo, que eu prefiro aquela direita conservadora liberal que tem um projeto constante que não muda de lado. Aqueles personagens políticos que preferem se manter no seu posicionamento ideológico do que fazer coligações sujas para chegar ao poder. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco no Brasil que essa falta de ideologia abre muito espaço para essa arte do impossível que é a política. Eu não estou falando só do Sidney Telles, estamos tocando no ponto dele específico, mas é uma característica comum, né? Aí é difícil, é complicado. A falta de ideologia nesse país é lamentável.
É falta de ideologia e é tudo por uma questão, muitas vezes, da tentativa de se construir um projeto vencedor, né, numa eleição, numa disputa eleitoral. E às vezes fico pensando, né, na tal da reforma política, porque, lamentavelmente, o jeito que a gente acaba construindo, né, essas coligações todas, e aí a gente não está falando apenas das coligações envolvendo o PT, mas envolvendo todas as coligações, você acaba comprometendo um projeto de governança no sentido de atender às demandas da população, né?
Sim, Ronaldo. Vamos pensar na eleição municipal. Vamos pegar a eleição que nós tivemos e que antecedeu essa, que deu aí a segunda administração para Silvio Barros, que reelegeu Silvio Barros. Você se lembra de João Ivo Calef? Ele era do PT, era vice de José Cláudio. Sai do PT por uma questão interna, quer chegar à prefeitura, quer voltar ao poder, vai pelo PMDB. O PMDB lança candidato com João Ivo Calef. Aí o PMDB, que apoiou um ex-petista, vai agora apoiar o PP, de quem foi oposição, de quem faz críticas duras. Aí você tem o PSDB. O PSDB já com o PP tem uma certa dificuldade, porque o PP nacionalmente está ligado à presidência, por mais que o PP local nunca teve essa postura. Mas, ao mesmo tempo, o PSDB tem uma ligação com o DEM. O DEM sai sozinho. E veja, Marília Clésia, de certa forma, foi criada dentro de um reduto tucano, de um grupo tucano que tinha interesse na sua candidatura. Como que você entende? Aí fica difícil para o leitor conseguir compreender as coligações, como é que elas estão se organizando, as discussões que estão se pautando, Porque aquilo que seria mais coerente nas discussões e nas pautas dos partidos é deixado em segundo plano. Aí é colocado em cima da mesa outros interesses que acabam criando alianças e aproximações de partidos que você fica pensando, mas poxa, eles não tiveram separados na eleição passada? Esse personagem político não trabalhou para o outro? Não defendeu em tal campanha o fulano? Pegue, por exemplo, o Roberto Requião, que agora foi ao Twitter, como sempre, né, Requião e confusão rimam mesmo. Ele foi ao Twitter e criticou Pessutti, pediu a saída de Pessutti do PMDB, porque o ex-governador, Orlando Pessutti, disse que vai apoiar Ratinho Júnior, para a prefeitura de Curitiba, que é, inclusive, do PSC, que é o mesmo partido de Mara Ruda. Aí o Requião fala, pô, aquele é um PMDBista, temos o Greca, ele está traindo o partido. O Requião também já traiu. Aí o próprio Pessutti usa isso como argumento. Quem é o Requião para dizer de traição se ele também já traiu? Quer dizer, a traição virou regra, um erro justifica o outro, cada um na sua, e ao mesmo tempo se abre o site dos partidos, terá um belo discurso ideológico na página inicial, dizendo que a finalidade do partido, a intenção do partido, a visão de homem do partido é essa. Quer dizer, é difícil. E quem sofre o eleitor é um desrespeito imenso com a democracia, com o eleitor. É uma tremenda falta de coerência. É a política, literalmente, a arte do impossível, né?